Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Está começando mais um Blá.
É sempre que ele corta. Está começando mais uma Rádio Blá.
Mais uma vez abandonados por Rebeca. Rebeca gosta muito de deixar a gente no vácuo, então, Rebeca, por favor. Eu não vou nem falar, não vou nem comentar. Não vou nem dizer pra onde eu queria te mandar.
Ah, na casa da... da mãe Joana, sei lá.
Justamente, por ali, onde Judas perdeu as meias.
É, porque é bem depois de onde ele perdeu as botas, né, cara?
Justamente, porque lá a gente já mandou ela da última vez, que ela deu cano na gente.
Exato, né? E ela que ficou falando, não, vamos gravar no tal horário.
Grava mais cedinho, eu tenho que acordar cedo. Ai, vamos acordar cedo, então vamos lá, vamos gravar cedinho.
É, gravar cedinho é um cacete, porra. Parece, sumiu. Mulher.
Sumiu, sumiu. O que será que aconteceu? Enfim, né? Vamos eu, Michel e eu.
Dupla de...
Vamos gravar uma dupla de dois.
Justamente.
É, mas o Michel é gordo que vale por três, então é uma dupla.
Pois é, tem três pernas.
Ah! Que ridículo. Enfim, né? Estamos aqui, Michel, pra gente gravar e falar, né? Sobre Beck.
Justamente. Você pega um papelzinho, daqui pode ser guardanapo, né? Você pega lá o fuminho lá, né? Aí você vai botando, né, numa forma cilíndrica, você aperta... Ah, não.
Não, não.
Não, opa, opa, dei mole.
Mentira, a gente vai ensinar como bolar direito, né? De onde são as melhores plantações. Oi, brincadeira. Vamos falar de Beck, o cantor. Não Beck, o anime,
é,
por favor.
Justamente, é o Jeff Beck.
Que Jeff Beck?
Não é Jeff Beck o nome dele?
Não, você tá louco?
Não.
Jeff Beck é outro cara.
É outro cara?
Outro
viajei
cara.
Viajei da garagem,
né? Nossa. Não, a gente vai falar de Beck Hansen.
Ah.
Esse é o nome artístico dele, porque o nome verdadeiro é Beck David Campbell.
Nossa, e o Beck ao qual ele se referiu é Mongolian Chop Squad Beck.
Exato, esse é o anime.
Uhum, que é muito bom, por sinal, também.
É, então, a gente vai falar sobre ele, um cara que talvez não é muito conhecido aqui no Brasil, talvez, assim, não pela grande massa, né? E vamos ver se a gente consegue fazer vocês gostarem ou odiarem mais ainda, né? Vai saber.
Não, com certeza, isso nós vamos ver depois da nossa pequenininha lista.
Exato, porque assim, Beck é aquele artista 880, ou você gosta ou você odeia. É difícil ter um meio termo.
Com certeza, e muita gente não gosta pelo fato dele não seguir uma linha, né, reta na música.
Exato, né? Então vamos lá, vamos primeiro falar quem é o cara, né?
Vamos.
Ele nasceu em 1970, num dia lindo, os pássaros cantavam e tchananã, tchananã. Que ridículo,
meu
cara.
Céu.
E ele, cara, ele já nasceu numa família voltada pra arte. A mãe era atriz, o pai era músico. Músico, avô, paterno também, músico.
Muito bom.
Coisa de louco, né, cara? Aí, como todo bom filho nascido em uma família de artistas, ele deixou a escola aos 16 anos.
Gabunda.
Né? Porque todo artista é assim, né, cara? Ele não fica na escola.
Não fica, cara. E o mais engraçado é que os pais acham lindo. Não, porque eu sou artista, meu filho vai ser artista, vai seguir a carreira do papai.
Uhum. Pois é.
Nunca vi ninguém largar a escola pra poder virar empresário. Porque ele tem que estudar.
Exato. Exato. Enfim, né? Ok, comentário ok.
Isso aí é bom, já arrisca aí na lista.
Bem, ele foi pra Nova York com 16 anos, seguia a carreira de música lá, comia o pão que o diabo amassou, algumas vezes, né? Aquele pão sovado pelo capeta.
Nossa, aquele pão sovado passado no sovaco e no saco.
Exato, né, cara? Até que, conforme ele teve umas influências ali do hip hop, punk, blues, folk, né?
Tudo.
Ele fez uma música chamada MTV Makes Me Want to Smoke Crack.
Nossa.
Que foi lançado por uma gravadora independente, só que essa música é bem... Sabe, o álbum, esse álbum que tem essa música, que é um LP, uma coisinha bem pequena,
já.
Ele é muito difícil de ser achado.
É, cara, e realmente, né? Até porque se o Beck não tivesse ganhado a proporção que ganhou hoje em dia, continuaria e ninguém ia mais ter, já tinham jogado fora.
Exato, exato. Então, esse é difícil, só que dentro desse LP que ele gravou, que tem essa música da MTV aí, MTV Makes Me Want to Smoke Crack, tinha também Loser.
Justamente, justamente a música que catapultou a carreira do nosso convidado do mês. Mas foi...
convidado do mês?
Isso aí, meus colegas de trabalho. Eu não sei imitar o Silvio Santos. É uma lástima na minha vida, eu não sabia imitar o Silvio Santos.
Então, cara, não, mas essa música chamou a atenção do dono da DGC na época, depois se tornou a Giffen, a gravadora, tá? Oh. E o próprio dono veio falar assim: meu irmão, você tem que gravar no meu... você tem que participar da minha gravadora, meu irmão. Não assim, claro, que ele falou em inglês, mas eu fiz a tradução simultânea pra vocês, entendeu?
Pois é, né? Não, cara, e mais engraçado também é que parece que ele, dizem, né, que ele fez essa música justamente por ter tentado angariar, assim, entrar, né, no showbiz e tal, e não conseguia, porque falava: ah, cara, isso não vai dar certo. Os shows que, que o cara fazia nos barzinhos não dava nem meia dúzia de
gato pingados
bêbados do bar, nem ficavam lá.
Ai, cara, exato. Mas, bem, vamos lá. Antes de tudo, claro, antes de entrar mesmo pra Giffen, ele conseguiu lançar um álbum de estúdio, o primeiro álbum dele completo, pra uma gravadora pequenininha, chamada Sonic Enemy, e é chamado Golden Feelings. Ele foi lançado em 1993, e é com uma música do Golden Feelings que a gente vai começar agora, com Getting Home. E já voltamos.
Opa!
Seleção Rádio Blá. Rádio Blá.
Estamos de volta agora. Vocês acabaram de ouvir Thunder Pill do álbum Stereopathic Submarine.
E... Exato, e antes dela veio Outcome do One Foot in the Grave. E nós começamos esse bloco com o Golden Feelings Getting Home. Porque já estamos falando assim direto, que é o seguinte: ele lançou o Golden Feelings em 1993 para uma gravadora pequena. E no ano seguinte, pela Giffen, né, na época DGC, ele lançou o Mellow Gold, já um álbum grande, um estúdio melhor. Só que olha só que legal o contrato dele na época, Michel. Eu desconheço qualquer outro artista que conseguiu algo igual. No contrato dele, permitia ele lançar trabalhos por gravadoras pequenas.
Olha!
Então ele podia gravar um álbum na gravadora principal, principal.
É.
E depois lançar trabalhos pequenos por gravadoras pequenas, independentes. Olha só que
legal. E depois ele poderia utilizar aquilo na própria gravadora grande?
Exato, ele poderia.
Olha que legal, hein?
O contrato dele tinha isso. Olha que legal, cara.
É, muito bem bolado. Muito bem bolado.
Então, o que aconteceu? Em 94, ele lança o Mellow Gold. E em 94 também, ele lança dois álbuns, que é o One Foot in the Grave e o Stereo Patek Soul Memory, por gravadoras pequenas, que tem um som totalmente diferente do Mellow Gold.
Mas qual era a característica do Mellow Gold?
O Mellow Gold, que vai ser o próximo álbum que a gente vai ouvir aqui, ele tem uma mistura de folk com hip hop. Já os outros dois álbuns, o One Foot in the Grave e o Stereo Patek, eles estão mais voltados para o folk e o blues. Então a pegada deles é bem diferente. Até a gravação deles é bem diferente, é uma coisa bem caseira, suja a gravação, sabe?
É maneiro.
É, então você vê que legal, né? Ele faz experimentações em gravadoras pequenas, cara.
Pô, é isso que é legal, cara. Essa liberdade que tem, cara, pra poder fazer essas coisas. Ai, ai, é sonho de vários artistas.
Na época, né, cara? Hoje é bem mais fácil. Ele pode lançar na internet, tranquilamente.
Ah, mas aí é que tá. Ele não lança por gravadoras e tal. Ele não teria, digamos assim, o suporte. As pessoas hoje em dia têm que, sabe, aprender muito essa questão de gravação, edição de som, engenharia de som, divulgação, essas coisas todas. Então os caras tomam na cabeça aí.
Exato, né, cara? E eu acho que é legal você, quando vocês puderem ouvir o álbum inteiro, para vocês perceberem a diferença entre o One Foot in the Grave e o próprio Stereo Patek. Cara, é muito diferente, assim. Apesar de você encontrar alguns elementos parecidos, são dois trabalhos diferentes, a pegada dele, e já é diferente também do Golden Feeling, cara. Então, você vê as várias influências que o Beck teve para construir sua carreira musical, cara. Eu acho que isso é sensacionê.
Ah, com certeza, cara. Esses álbuns que... Pô, principalmente o Beck, pelo Beck ser uma pessoa inquieta com a música, ele sempre tá procurando... Parece até, digamos assim, ele é mais sucedido do que o D2, né? Na procura da batida perfeita. Porque ele testa vários meios, cara. Inclusive, uma música que vocês vão ouvir mais pra frente aí, emula se não é, propriamente dito, uma bossa, né? Uma bossa mais nova, né? Uma nova bossa nova. E, cara, ficou muito bom. O cara é competente. Exato, pra caramba. Né? Até um certo momento eu pensei, pô, vai começar a cantar em português.
É, cara, vamos chegar lá. Agora a gente vai dedicar o próximo bloco ao álbum que realmente lançou ele pro sucesso, cara, que é o Mellow Gold, lançado em 94. Então a gente vai começar esse bloco com a música. Essa música é muito famosa, chamada Loser.
Yeah, sou.
E já voltamos.
Perdedor, I'm a loser, baby. So why don't you kill me?
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Of wax. working on the splinters.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Fucking With My Head, antecedida por Loser, ambos do Mellow Gold, como eu disse, lançado em 1994. Duas músicas bem diferentes no mesmo álbum, já mostrando bem a diversidade. Nossa! Meu
Deus, o que foi? É verdade, diversividade. Estamos falando de Beck, o Wagner levou isso a sério.
É, então, né, pô. Caraca, então, um álbum que mostra todo o movimento musical do Beck.
Um novo verbo agora. Vou começar a usar isso também agora, pá.
Movimento. Hã? É, exato.
É que nem quando, caraca, quando eu empaquei naquela palavra que agora eu esqueci, agora... Ah, precursor.
Exato.
É, viu? Já me curei.
Olha só, eu ainda não.
Bora.
Enfim, cara, esse álbum é muito bom. Loser é uma letra altamente irônica.
De verdade. E o clipe também, cara. O que, que é o clipe?
Cara, o clipe é uma colagem de imagem.
Muito engraçado também.
Que não faz sentido nenhum.
Com certeza.
Essa música Loser, ela é considerada um dos hinos da geração Slacker, ou geração X.
Nossa.
Que é essa geração...
Wolverine.
Oi?
Wolverine.
É. Não, é que lá nos Estados Unidos eles têm essa mania de querer colocar geração, tchananã. Que nem aqui, geração Coca-Cola, sabe?
Ah, mas esse negócio da geração Coca-Cola não pegou muito bem.
Exato. Então, é assim. É uma geração, a geração X, a geração Slack, é considerada uma geração muito cínica, muito preguiçosa, sabe?
Ah.
Ela tem três músicas principais, que é Smell Like a Teen Spirit, do Nirvana. O Creepy, do Radiohead.
Porra.
E Loser, do Beck. Seria tipo as três músicas que definem o que é a geração X. Só que a galera não entende que, cara, Loser, ela é irônica, ela tá tirando sarro desses jovens, cara. Ela não tá fazendo uma ode, não tá contando como ela tá tirando sarro.
Ah, não tá exaltando os perdedores, tá sacaneando a própria inabilidade dele de crescer na vida, provavelmente.
Exato, cara. E aí o que aconteceu? Olha só que beleza, fez um sucesso esse álbum, né? Até que em 1996 ele lança o melhor álbum da carreira dele.
O Delay, você gostou?
O Delay é o melhor, cara. O Delay, lançado em 1996, é o melhor álbum da carreira dele. E vocês já vão saber por quê. Agora que a gente vai ouvir Where It's At desse álbum, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Of the towns we know, a place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz in the get fresh flow, pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone, bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands.
Where's that?
That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your whiplash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues, your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast like a man Gary Wilson. What about those who swing both ways, ACDCs?
Let's make it out, baby.
Yeah.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Sissinec, antes ouviu Where It's At, ambas do Delay. E eu digo porque é o seguinte, cara, esse álbum, ele é uma colagem. Ele pegou vários samplers e foi colando, cara. Cara, eu não lembro a música agora de cabeça, mas você escuta João Gilberto.
Eita, nela, porra.
Porque ele gosta muito da música brasileira, cara.
É, deu pra perceber naquela musiquinha lá, né? Emulando Bossa Nova, que eu falei anteriormente.
A gente daqui a pouquinho já vai ouvir, já, nesse próximo bloco.
Eu tô deixando vocês, tô instigando vocês.
Exato, cara, esse álbum Delay de 96, cara, ele é fantástico. É uma das melhores obras dele, apesar de ser colagem, né, vamos dizer entre aspas assim. A letra é muito legal e isso mostra, cara, todas as influências e como ele consegue arranjar as coisas, sabe?
Pô, cara, eu gostei bastante, assim, Sissinec é uma música deveras interessante, é bem animadinha, tem um groove legal também, interessante de se ouvir. Pô, deu pra ver que nesse álbum um cara experimentou legal e mandou bem.
Exato, cara, pra você ter uma ideia, quem produziu esse álbum foi o Dust Brothers, que são dois irmãos, né? Dust Brothers.
É porque não são os Dust Cousins, ou Justin Sisters, enfim.
Exato, e eles já haviam produzido um álbum do Beast Boys.
Justamente o que eu tava pensando, tava me lembrando o Sissinec. Lembra muito uma pegadinha de Beast Boys, cara.
Então tem muito essa colagem, assim, que os Beast Boys faz. Aí, cara, esse álbum é sensacional, vendeu muito, muito, cara. E eu, por isso que eu coloco ele, não pelas vendas, mas pela qualidade musical, ele tá no topo, ele é o melhor álbum do Beck. Vocês já vão entender por que ele é o melhor. No ano seguinte, olha só, em 1998.
Ano seguinte,
eu pulei em 97. Em 1998, ele resolve lançar um álbum chamado Mutations.
Opa, né, geração X, Mutations, né?
Tudo por causa do Magneto.
Caraca. Não, sério, sempre que eles falam nessa que passa o X-Men, que passa no SBT, caraca, sempre quando vão falar do Magneto, é sempre assim, cara. Tipo, pô, cara, você foi no Burger King ontem? Não. Por quê?
Por causa do Magneto.
Então, porra, caraca, você viu aquele show lá do coisa? Não. O meu pai tava vendo o Big Brother. É? Quem?
O Magneto.
Ele sempre dá uma ênfase no Magneto, cara. Caraca.
Cara, isso...
Ridículo.
Voltando então, né? Ai, cara, ele resolve lançar Mutations, que ele... Esse álbum, ele é bem diferente do Delay, muito diferente do Delay. E ele ia lançar, inicialmente, por uma gravadora pequena. Então seria tipo um trabalho paralelo dele.
Nossa.
Então, ó, tanto que o Odilei, ele tem essa pegada mais de hip hop, com folk e tudo mais.
Uhum.
Já o Mutations, ele é todo mais acústico, ele é bem mais trabalhado musicalmente, o lirismo e tal, ele é bem diferente. Muito.
Uma pegadinha suave, né, cara?
Exato. Vocês vão perceber isso agora com a música Cold Brains e a gente já volta.
Voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Touched, unglued, alone at last. No thoughts, no mind to rot behind a trail of disasters. A final curse, abandoned hearse, we ride. Obscene, I lay upon the gravel. Day one of hope, a hangman's rope pulls me one way. A final curse, abandoned. song is heard no longer in the evacuated heavens. And the drain is drawn and drained and gone, and on it doesn't matter.
Rádio Blá.
Acabou de ouvir Tropicália e antes você ouviu Cold Brains. Tropicália é uma homenagem ao movimento do tropicalismo aqui no Brasil, porque o Beck é um grande fã da música brasileira.
É, cara, mas eu acho que ele foi muito bem mais sucedido em fazer uma bossinha do que uma música, né, tropicalista.
É uma homenagem, ele é tudo que influenciou ele ali, cara. E o nome do álbum, Mutation, é uma homenagem aos Mutantes.
Oh, agulha, cara. Cheio de simbolismo aí, hein?
Tá cheio, todo safadinho, né,
cara? É, todo sapequinho.
É, como vocês puderam ouvir, ele é bem diferente do Odilei. Tanto a gravadora quanto o próprio Beck, eles consideram Mutations não como o álbum sucessor do Odilei. Ele considera mais como um trabalho paralelo.
Nossa, cara.
Ele não considera que é o sucessor, sabe? Então...
Interessante.
E até um problema que, como o Beck ia lançar esse álbum por uma gravadora pequena, mas ele foi lançado pela DGC, a Giffen, ele alegou que a gravadora tava quebrando o contrato.
Eita!
Ele falou assim, meu querido, eu queria lançar essa porcaria de álbum pela gravadora pequena, mas você quis lançar pela grande, então você tá quebrando o contrato.
Quero dinheiro.
Sabe o que aconteceu?
Oi.
Tá correndo na justiça até hoje continuou nessa. Sobe, entendeu?
Caralho! Tipo... Parece que é justiça brasileira, que isso?
É, cara, não foi resolvido. Até onde eu pesquisei em outros sites, vi alguns fóruns, e ninguém tinha resposta se foi resolvido ou não, se ele recebeu, o que aconteceu. Cara, na verdade, sabe o que aconteceu?
Ah, todo mundo foi pro bar, tomou uma cerveja e ficou por isso mesmo.
Exato. Sabe por quê? Porque em 1999, no ano seguinte,
agora sim,
ele lança o Midnight Vultures pela gravadora... A DGC. Então, sabe, foi aquela coisa, pô, desculpa, deu um tapinha nas costas, tá valendo. E o Midnight Vultures, ele é o sucessor do Odilei. Apesar de ser um som extremamente diferente. Você vai perceber isso agora, que a gente vai começar com Sex Laws e já voltamos!
Vamos lá! Seleção Rádio Blá!
Seleção Rádio Blá!
Isolated doctor's mom. Carnivores in the Seleção Rádio Blá.
Vocês estão ouvindo aí de fundo o Michel cantando Mixed Business.
Turn it up now. Alright.
Ai, cara, que vergonha alheia. Foda agora.
Ah, muito maneiro, cara. Muito bom.
E a gente também começou esse bloco, né, com Sex Laws. E, cara, você já percebeu a mudança de som?
Aham. Cara, isso que eu acho mais engraçado no Beck é justamente, cara, que você não sabe o que esperar do próximo CD do cara.
Exato, oh. Você não sabe. E esse álbum, ele é quase uma homenagem à soul music, cara, e ao funk music.
Aham, e muito... O cara é extremamente competente na hora de fazer esses, sabe, seguir, por exemplo, ah, agora eu quero fazer sertanejo. O cara vai lá e faz e fica foda. Agora eu quero fazer samba. O cara vai lá e fica foda. Entendeu?
Exato, cara. Nesse álbum, ele canta em falsete, em várias músicas. É um álbum bem mais dançante. É um álbum pra cima, cara. Todas as músicas são legais.
Com certeza. Caraca, vale muito a pena, cara.
E aí, cara, vendeu horrores esse álbum também. Não tanto quanto o Odilei, mas foi muito bem recebido pela crítica e pelo público, né, cara?
Ah, com certeza, cara. E engraçado que o negócio do público, e tal, tem sempre aqueles fanáticos, né, e tal. Então é complicado agradar esses fanáticos, até porque um músico que não segue uma linha, né, porque isso eu tiro pelo, por exemplo, muitas pessoas não gostam, mas outras gostam muito, gostavam, né, o Linkin Park, por exemplo. Os caras no último CD, né, no Minutes to Midnight, os caras quiseram fazer uma parada mais melódica e tal, né, focar mesmo na melodia. E eu achei que ficou bom, cara, mas muitos amigos meus que gostam de Linkin Park falam, caralho, deu pra trás, não sei o quê, e abandonaram. E isso não tem como ser fanático, não tem como ser xiita com Beck, porque o cara, pô, você não sabe o que ele vai fazer no próximo álbum, então...
Exato, né, cara, como você vai ser xiita se você não tem ideia de como vai ser o som do cara?
Justamente o que os caras...
No próximo álbum.
Eu acho que talvez eles reclamariam, por exemplo, Beck fez agora um de rock pesado, digamos assim, fez heavy metal. Aí no outro ele faz heavy metal de novo, aí pronto. Porra, o Beck tá ficando igual?
Cara, esse Midnight Vultures, galera, vale muito vocês ouvirem. É pra abrir mente, cara, porque assim, não vai ter uma música igual a outra nesses álbuns que a gente falou até agora. Então, se você não tiver uma mente aberta o suficiente pra encarar essas músicas, cara, desiste agora.
É, ou então, pelo menos...
Não desiste agora. Escuta nosso podcast até o final.
Justamente.
Depois desiste.
Desiste depois. Ouve, tenha sua opinião, formule, comente e desista.
Exato, né, cara? Então, Michel, em 2002 aconteceu algo muito trágico.
O que é, professor Tiburcio?
Olha só. Um pouco antes de 2002, o Beck perde o amor da vida dele. O
Jorjão morreu?
Jorjão.
Ai, cara.
Pois é, acabou o amor dele, acabou todo o romance que ele tinha. E, Michel, o que que acontece quando um relacionamento termina, que você gostava muito? O que acontece?
Cara, escreve.
Mas você fica...
Deprê.
Exatamente, e isso é o clima do Sea Changes, que foi lançado em 2002. É um álbum deprimido.
Não, com certeza, já pelo título, né? Mudança marinha, né? Mudança do mar, enfim.
Exato, né? Mudança do mar. Será que tem algo a ver com a lua?
Pois é, a maré mudou. É. Mudança das marés, digamos assim. Ou seja, a vida dele tá indo pra outra direção. E por aí a gente pode viajar muito mais, uns papos filosóficos.
Cara, muitos críticos consideram esse álbum o amadurecimento. muitos críticos.
Eu vi esses dias, cara, muito engraçado. Ô, Lolo! É muito escroto, cara, em Jovem Pan.
Muito, né, cara? Ai, cara, muitos críticos consideram esse o álbum mais maduro do Beck. Então vocês vão ouvir agora e vocês vão tirar suas conclusões. Vamos começar com The Gold Age. E já voltamos.
Numa onda bem deprê.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
Oh, isolated view. This distant light hear that far in the sun don't shine. All night just to feel like you're okay.
agora voltamos com a Rádio Blah. E vocês acabaram de ouvir Already Dead.
Exato. Se você não morreu ou cortou os pulsos até agora, seja muito bem-vindo de volta.
Com certeza.
Cara, a Sea Changes conseguiu agradar os fãs, que é algo bem diferente do que ele estava fazendo. Liricamente falando, é lindo.
Não, com certeza, cara. Already Dead tem um arranjo muito foda no começo, cara.
Muito, cara. É assim, é como eu falei, cara. É um artista bem mais maduro.
É, e assim, soa triste sem aquela de vou me matar, entendeu?
É, ele soa triste, mas não é piegas.
Com certeza.
É algo mais sincero.
Mais sensível, digamos assim.
Exato. É que sensível.
Ah, ui. O cara tá... Não, sensível, não emo, cara. A gente não tá falando de cine.
É, exato. É, cadê a Rebeca pra defender cine?
É, defendeu o cacete. É, ela, o cu delas com o show junto com os integrantes do cine. Essa safada.
Michel, por que tanto ódio da Rebeca assim no seu coração?
Nada, não.
Histórias de bastidores.
Não, não tem não bastidores, tem. Não.
Voltando pro Beck.
Opa, oi.
E não estamos falando da droga. Cara, olha só que coisa. Esse álbum vendeu muito mais do que o Midnight Vultures.
Uhum.
E realmente, cara, os críticos abraçaram lindamente esse álbum.
Foi um lindo afago, né?
Exato, cara. Mas sabe qual que era o problema? O problema é que, assim, tudo bem, o álbum é bonito. É muito gostoso ouvir ele, apesar de ser triste. Assim, é pra aquele momento que você não quer algo agitado, você quer ficar mais calmo.
É, justamente. É aquele que você quer ficar deitado numa rede. Numa tarde de sábado preguiçosa, ouvindo os pássaros cantando, né? As cutias piando, as crianças desdentadas na rua.
Ramelentas, né?
Remelentas.
Remelentas.
A sogra gritando, o sogro aparecendo no cofrinho. Enfim, tô me sentindo o próprio Faustão, né? Falando essas merdas.
Ai, cara, o que aconteceu? Os fãs mais antigos, eles queriam novamente um álbum no melhor estilo do Odilei, cara. Eles querem a continuação do Odilei, que até agora não teve.
Meu Deus.
Apesar de ter os sucessores, eles queriam algo igual o Odilei.
Mas pra que ter uma coisa igual, cara? É isso que tá... O interessante do Beck é que ele não faz nada igual. E justamente ele não cai na mesmice, então ele não cansa.
Exato, então, mas olha só. Já que os fãs estavam pedindo, ele falou, tá bom então. Então em 2005 ele lançou o Gero.
É, que teve um bom destaque também, sabe? Eu fiquei sabendo muito mais de Beck do que antigamente. Eu conheci algumas músicas dele, só que não sabia que era dele. Fiquei sabendo pelos clipinhos na MTV.
Exato, cara. E olha só, ele chamou de novo Dust Brothers pra produzir o álbum. E ele também chamou, olha quem?
Quem?
Jack White.
O inquieto do mundo musical.
Pra fazer as guitarras desse álbum. E ele é bem o estilo... Eu considero o Gero como o sucessor espiritual do Odilei.
Meu Deus do céu, o pessoal tem racismo com o Odilei, caramba.
É, cara, é porque assim, né? É o melhor, né? Então você quer que ele continue o melhor.
Uhum.
Entendeu? Mas só que ele é, como eu disse.
Oi?
Como eu disse. Ele é um sucessor espiritual, porque ele segue o mesmo estilo, que é colagens, vários samples, que é vários estilos diferentes dentro da mesma música, só que ele tem muita diferença, então eu falei demais, vamos direto pra música, pra vocês entenderem isso.
Vamos lá, vamos começar com pegar o elevador, né?
Com... Por que pegar o elevador?
Com... Cara, a Girl começa como se fosse musiquinha de elevador.
Ah, sim, né? Vamos começar então com Girl, e já voltamos.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio
Blá. I saw her, yeah, I saw her with the black tongue tied, wearing roses, fist pounding on a vending machine, a toy diamond ring stuck on a finger. Dark
Rádio Blá.
De volta, e você acabou de ouvir Rental Car, antecedida por Girl, as duas músicas do álbum Girl, muito álbum muito bom, por sinal. É, como eu posso dizer pra vocês, pessoal, como vocês puderam perceber, ele é uma continuação espiritual do Old Lay, mas sabe, ele já veio desde o Old Lay fazendo tantas mudanças que ele não ia conseguir fazer algo igual.
Não, com certeza, ele também... O que tem que contar é que o cara não é mais o mesmo do último álbum. Muita coisa acontece na vida dele que pode influenciar a música dele.
Exato, né, cara? É um álbum muito legal de ser ouvido, tem clipes bonitos, vale a pena você procurar. No mesmo ano, ele lançou um CD com músicas remixes chamado Girolito.
Girolito.
Girolito, é. E muitos dos remixes foram feitos por bandas ou músicos que utilizavam aquela coisa 8-bits, que é as músicas de videogame, sabe, cara? Então, muitas músicas do Girolito, você vai ouvir esse, que nem a introdução de Girl, aquele... sabe? É isso daí, você vai ouvir, cara. Ele é bem mais complicado de ouvir, porque é um CD de remixes, mas vale pela curiosidade, tudo bem, pessoal?
Nossa.
E olha só, depois de 7 anos sem fazer... O que eu vou falar agora, no ano seguinte, ele lança o The Information, que é praticamente o que não entrou no Gero, sabe? Ele é muito parecido, assim, as músicas. É tipo, não entrou no Gero, vamos botar no próximo álbum, The Information. A gente vai começar agora com Think I'm Love, do The Information, e já voltamos.
Eita.
Seleção Rádio Blá.
Seleção Rádio Blá.
in the store, counting all the cash from an old jukebox, singing at the buyer something she wants.
Schnauzer, antecedida por Think I'm Love. Como vocês puderam perceber, as músicas são praticamente iguais, no mesmo estilão, né, do Guero.
Parecidinha.
Bem parecidinha, é lógico que ele deve fez algumas mudanças, claro, né?
Uhum.
Afinal, estamos falando do Beck, o cara que fica fazendo mudança o tempo todo nas músicas.
Isso aí.
Só que esse The Information, ele teve algo legal. Ele tem uma coisinha que veio surgir no último álbum que foi lançado, em 2008, a gente já vai falar. Ele tem umas músicas que ele é muito mais vintage, sabe esse estilão vintage? Algumas músicas já estão com o pezinho no vintage. Essa Think I'm Love, o clipe dela, principalmente, se vocês verem, ele é bem vintage. E esse Náusea, olha que legal que acontecia no show. Ficava tudo escuro, você só via iluminado no palco fantoches da banda. Fantoches, sério.
Praticamente um gorilas.
Exato, você via fantoches, a banda ali tocando ao vivo, mas tava tudo escuro, você só via o fantoche e as pessoas controlando ali. E lógico, pra galera que tá longe, né? Aquele telão iluminando só os fantoches nessa música Náusea. Olha que da hora, cara.
Muito louco, né, cara?
Muito, né, velho? É um álbum muito legal também de ser ouvido, se você puder. Vale a pena.
Uhum, recomendo.
E o The Information, ele tinha um negócio legal, cara. Uma página, não sei necessariamente uma página, um pedaço do encarte, ele vinha em branco pra você desenhar.
Nossa, que legal.
Faça a capa, sabe? Você escuta o álbum todo, monta a capa e mandava pro Beck. Aí o que ele fazia? Ele colocava no site dele, cara.
Que isso, que maneiro, cara.
O duro é que tá difícil de achar no site dele agora essas coisas, mas eu vi algumas e é legal pra caramba, sabe? Você via uns desenhos muito legal.
Ah, com certeza, Edith. Vou botar só os melhores, né?
Exato, né, cara? E aí, em 2008, foi lançado o último trabalho dele. Eu digo quando o último, eu digo até agora.
Com certeza, o cara não deve parar agora, né? Pelo amor de Deus.
Exato, ele mandou o Modern Guilt, a culpa moderna. Uhum. Esse sim é bem diferente já, ele é toda uma pegada vintage. Então vamos começar com a música que dá nome ao álbum, Modern Guilt, e já voltamos.
Opa!
Seleção Rádio Blá!
Seleção Rádio Blá!
And I'm a pawn piece in a human sheet.
Rádio Blá.
There's a bottomless pit that we've been climbing from. It's just a kid on level ground. Shake your seasick legs around. If winter in a low boat town, signs of life and stop and flickering. Need a bed to lay my body down. Dead with the carry down. Some static is lulling me to sleep. Hang your clothes on a chain link fence. And junk God say I'm building mouths full of worthless hymns. And burning sentences.
Você acabou de ouvir Youthless, antecedida por Modern Guilt. Como vocês puderam perceber, ele tem esse som vintage de propósito, mas ainda tem umas coisinhas modernas, né?
Sim, sim. E, cara, pelo que eu tô vendo, ele, cara, nunca deixa de dar uma pitadinha de soul, uma pitadinha de psicodélico, viajante mesmo, né? Aquele tino experimental. Mas, cara, eu acho que seria bem interessante se ele fizesse um álbum de rock progressivo.
Nossa senhora, essa eu queria ver.
Essa eu também queria ver.
Cara,
mandar um e-mail pra ele.
Modern... Vamos mandar um e-mail pra ele. Bom,
cara, faz um rock progressivo aí, toca rua.
Então, cara, foi bem aceito, né? Os fãs estranharam um pouco.
Ué, mas só no começo, depois eles acostumam.
Mas a galera acostumou, gostou pra caramba. Tanto que ele lançou uma versão completamente acústica desse álbum pro Japão.
Eita.
Porque o Japão é uma terra de doido, né, cara?
É, os caras gostam de tudo com uma voracidade, que eu vou te contar.
Exato. E esse, até por enquanto, é o último trabalho de estúdio dele. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu também, cara. Espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, né, um pouco mais sobre esse artista multifacetado e que pode vir a trazer algum, né, algum tipo de agrado aos seus ouvidos.
Agora, né, só pra terminar, vai aqui uma curiosidade. Ano passado, o Beck, ele começou um projeto bem diferente chamado Record Club, que é o seguinte: ele chama outros músicos, amigos ou não, ou recomendados, e eles têm que fazer uma versão cover de um álbum inteiro em um dia.
Que isso?
Exato, cara. Então é assim, é uma releitura da música.
De qual, mas qual música? De qualquer?
É, então, eles decidem um álbum. Então, ó, vamos começar um dia todo, a gente vai regravar esse álbum.
E vai sair do jeito que sair.
Exato. Então, o O primeiro que eles começaram foi com The Velvet Underground e Nico.
Nossa.
Não tem lançado na internet MP3, galera. Só tem vídeo no site do cara pra você assistir. E aí, eles fizeram também o do Songs of Leonard Cohen, que vale a pena também. É bem diferente, galera. Vale a pena vocês conhecerem.
Uhum. Visita lá, mano.
Exato. Então, espero que vocês tenham gostado dessa Rádio Blá.
Eu também.
Exato. Foi bem mais didática, né, Michel?
Ah, com certeza, né, cara? Foi bem aquele do... Senta, que lá vem a história.
Exato. E, pessoal, se preparem, porque...
Essa não é a primeira, não... nem a última.
Exato. Não vou dizer ainda neste mês, mas capaz de já no começo de fevereiro ter uma bem parecida com esta.
Com certeza.
Exato. Então, Michel, últimas palavrinhas antes da gente ir para os e-mails.
Então, gente, por favor, né? Comentem, mandem e-mails, sigam no Twitter, entrem nas comunidades, no Facebook, no Orkut. E também gostaria de mandar um alô para o meu amor, Sheila. Estou morrendo de saudade de você. E...
Nossa, até rimou.
Até mais.
Exato. E eu vejo você, ou vejo vocês daqui a pouco nos e-mails, né, cara?
Até mais nos e-mails.
E estamos aqui na leitura de e-mail, eu, a Rebeca, que não participou dessa edição do Beck, né?
Estava no cinema, desculpa.
É, e um cachorro de fundo, então por favor, não levem a sério o cachorro, tudo bem?
É, aqui de casa. É o maldito cachorrinho que tem aqui, cara. Ainda bem que não é o gato, porque se fosse o gato seria muito mais constrangedor.
Mas é seu cachorro?
Não, é lá de baixo.
Ah.
E estou morando no 14º andar, hein?
Ah. Então, Rebeca, estamos aqui para falar da nossa edição anterior, que nós... Sim. Fizemos aquela retrospectiva linda.
Bonitinha.
É, teve uma boa média de downloads, né? Mas não recebemos nenhum e-mail.
Ninguém nos ama, ninguém nos quer.
Exato. Tivemos comentários, agradeço, claro, pelos comentários que tem lá. É, pessoal, pô, vocês podiam ter colaborado com a gente, né? Um e-mailzito aí, ó, rapidão.
O negócio é o seguinte, torta de limão.
É, ou uma foto da... Vamos... Rebeca pelada.
Ai, não, ah, credo, vou fazer essa tortura com o pessoal.
Que isso, a galera vai gostar, gente. Ó, pessoal, se a gente receber pelo menos uns 10 e-mails por edição, dá pra convencer a Rebeca a tirar uma foto mostrando peitos e escrito assim, blablaísmo. Oh.
Aham, Cláudia, senta lá.
Ai, ai, Rebeca. Mas, em compensação, a gente recebeu um e-mail do Zaranza. Esse e-mail, apesar do nome, é engraçado, né?
Eu tinha lido Zanzara.
É, você falou Zanzara, né? Vamos chamar ele de Zanzara agora, é bem mais legal.
Zanzara,
a partir de agora, você é o Zanzara. É, ele mandou um e-mail, na verdade, de uma discussão que eu comecei lá no fórum meu podcast, sobre podcasts musicais e como nós somos os primos pobres dos podcasts, porque tem menos download, menos comentários e tchananã. Então, ele acabou pra falando um pouco dessa discussão e também sobre a Rádio Blá. Vamos lá, então, né? O nome dele é João Carlos, o Zanzara. Ele começa...
Zaranza.
Zaranza, né? Ele começa assim: olá, Michel, olá, Wagner, abraços pra gente e beijos pra Rebeca, né?
Claro. Olá.
Vocês estão me fazendo companhia neste sábado em que estou trabalhando, fato que não é comum, me sinto de castigo, mas tudo bem. Sou o Zaranza, ou Zanzara, a partir de agora, também conhecido como João Carlos. Ele não é nerd, ó, o primeiro sintoma é a negação.
É, ele... não sou pop.
Negação e não sou emo.
Como assim?
Ai, cara. Mas tem um blog e agora me aventurando na podosfera, lançando um podcast sobre comportamento ZaranzaCast, ou ZanzaraCast. Estamos começando, tentando entender como inovar sem errar, fazendo tudo errado, mas nos divertindo.
Isso que importa.
É isso aí. Estamos também no meu podcast, Visetem-nos. Ó, ele que escreveu errado, a gente ignora.
Mas você não deixa passar uma, né?
É o meu lado professor falando mais alto. Eu erro pra caramba, mas os outros não podem. Mas enfim, para conhecer um pouco mais do que está acontecendo no mundo podcast, estimulado pela sua questão no fórum sobre podcasts musicais, que só não consegui responder ainda devido à porra do firewall aqui da empresa, que não deixa, estou ouvindo vários episódios de vocês e rolar vários pensamentos. Entre eles, é um podcast só de músicas que tocam no rádio. Então...
Não vejo assim.
É, cara, eu não sei quanto aí na capital que talvez você more, mas aqui no interior é bem difícil ouvir essas músicas na rádio.
Eu, pra ser sincera, não ouço rádio. Então, por falar a verdade, assim, quando eu ouço rádio, que é quando eu ando de carro com a minha mãe, assim, eu fico sapiando entre as estações, eu só vejo, na verdade, sei lá, Beyoncé, Madonna, essas coisas que estão... Mas é bem pop mesmo. Não é esse tipo de música que a gente coloca no podcast tocando. Nem na Kiss FM.
Ah, então, né? Aí ele continua assim. Por que então ouvir um podcast disso? Mas, por outro lado, não deixam de ser músicas boas, apesar de pops, ele que falou, hein? Pops.
Pop goes my heart. Pop goes my heart.
Mas acabou fazendo minha trilha sonora de um dia atípico de trabalho sem sofrimentos.
Servimos pra alguma coisa.
Exato, nem que seja pra divertir os outros, né?
Pois é.
Aí fui indo de um episódio a outro, mas não mais só pelo setlist, mas sim pelo papo de vocês, que na medida ilustra... Nós somos foda. Ilustram, divertem de uma forma muito autêntica. Nós somos autênticos, Rebeca.
Vou imprimir esse e-mail, vou botar no meu olho.
É isso aí. Eu vou colocar como frase do meu Orkut. Eu sou uma pessoa autêntica.
Boa. Eu vou pôr no menos no MSN.
Beleza.
Joga no Twitter.
Então a conclusão foi: parabéns pelo prêmio podcast do júri. Valeu.
De nada.
Afinal, a fórmula de músicas que não erram, pop, mas de boa qualidade. Ele insiste no pop, né?
É, né? Uma coisa que já tão pop.
É, pop. Mas papo direto está sobre medida. E se eu quiser só ouvir música, eu vou pro meu iPod ouvir os meus setlists. Se eu quiser ouvir papo, agora eu vou pro meu iPod também, mas para ouvir vocês com música, juntando assim tudo numa coisa só. Um forte abraço, nos veremos na Campus Party. Nos veremos sim, cara, eu vou.
Wagner,
eu ganhei uma entrada. Eu quero agradecer ao Fábio Barreto, amigão, que ele conseguiu uma entradinha pra mim de graça.
Eu não mostrei os peitos pra ninguém, então eu não...
Exato, mas eu vou ficar só 2 dias também. Então você vai me ver na segunda e na terça, beleza? Rebeca, a gente recebeu esse só, né?
Que triste, né? Cadê o Paião que aquela vez mandou pra gente e-mail? Nem dessa vez ele mandou?
Pois é, né, cara? Acho que ele ficou com raiva da gente.
É, você ficou zombando do nome dele.
Desculpa. Mas então, Rebeca, se a pessoa quiser mandar um e-mail pra nós, pra onde ela escreve?
radiobla@blablaismo.com.br. Eu tenho uma séria dificuldade em falar blablaismo. Depois do arroba.
Exato. Se ela quiser também, ela pode deixar a opinião dela nos comentários ou usar o nosso formulário, que existe no site, né?
Exato.
E também pode seguir a gente no Twitter. Qual que é o nosso endereço do Twitter?
Blablaismo.
Só?
Só, não é?
É twitter.com/blablaismo.
Só jogar lá, blablaismo já acha.
É isso aí, faz bem.
Não dificulta.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá.